Fala galera, começando mais um Que Diabo É Isso aqui na sua internet. Meu nome é Newton Rodrigues e claro que eu tô aqui toda semana pra gente falar sobre terror, horror, cinema fantástico como um todo e também aquele espacinho na prateleira pra causos bizonhos desse mundão de meu Deus. E aí turma, passaram bem essa semana? Tão vivo aí, tão chegando ao finalzinho de 2023, quase terminando o ano, né? Ainda faltam mais dois programas pra entrar num recesso aí, viu? Esse aqui agora não sei se é o penúltimo, já não sei mais. Eu só sei que eu quero fazer um programa de melhores do ano. Vocês já viram o piores do ano que eu gravei com a Jaque semana passada, mas eu quero fazer um melhores do ano segundo moi, segundo a minha opinião, porque é legal a gente trocar essa ideia e gera uma interação bacana pra ver se bate aí com o de vocês. Mas hoje, turma, hoje eu quero falar desse filme que chegou aos 45 do segundo tempo de 2023 e talvez seja, né, vamos ver depois, o melhor filme de horror do ano. Porque sim, cara, esse filme é um filme de horror, além de ser outros gêneros muito bons também, né? Mas é claro que eu tô falando de Godzilla Minus One, que eu fui assistir no cinema. Já fica aqui uma crítica às redes de cinema que estão distribuindo o filme, que dificuldade de encontrar uma sessão legendada, cara. E nesse caso, que é um filme japonês, que tem toda uma interpretação, né, peculiar ali dos atores, das atrizes e tudo mais, né? A questão ali do áudio original ia dar um gás ainda maior na qualidade do filme, né? Mas enfim, tá aí essa situação dos cinemas nacionais. Estão assistindo uma versão dublada mesmo, era o que tinha pro horário. Mas isso não apagou o brilho desse filme que eu quero hoje conversar com vocês aqui. E ainda um plus a mais, como dizem aí, né? Cinco filmes, né? Um top 5 aqui de melhores filmes, segundo a minha opinião, aqui do Godzilla, para quem quiser se adentrar mais no mundo do lagartão aí. Mas antes do programa em si, vamos dar aqueles recadinhos, né? A primeira é compartilhem esse programa, o algoritmo entende que quando vocês compartilham, o programa é relevante. Então é muito importante que vocês divulguem ali, tanto no WhatsApp, pelo direct, no feed, tá valendo qualquer coisa, cara. É importante também darem 5 estrelinhas lá no Spotify. Se vocês já estão escutando esse programa direto aqui do Spotify, cara, já aproveita a viagem e deixa 5 estrelas ali, é só ir no feed aqui do programa, tem as estrelinhas ali, marca 5 estrelas, e de alguma forma isso, que não me perguntem por quê, isso também ajuda na divulgação. Outro recadinho importante, as camisetas, o Que Diabo É Isso? Turma, tá indo rápido, né? Mas ainda tem algumas unidades, quem quiser garantir a sua antes do Natal, manda um direct, manda sinal de fumaça, manda aí qualquer, um pombo correio tá valendo pra gente se comunicar, que eu mando é de você. Se é daqui de Porto Alegre, eu posso entregar pessoalmente, porque eu tô de férias, né? Fiz um frete ontem aqui para 2 camisetas, então já aproveita aí que eu tô de uma folga aí e eu posso fazer esse frete na faixa para vocês, beleza, turma? Então bora lá, vamos falar então de Godzilla Minus One. Godzilla Minus One estreou no Brasil na última quinta-feira, no dia 14 de dezembro de 2023, depois de um boca a boca mundial muito bom, vendendo o filme aí como um filme excelente, né, que ultrapassa as fronteiras do seu próprio gênero, da ficção científica e tudo mais. E com certeza, turma, ontem eu pude conferir o quão absurdo é esse filme em vários sentidos. Eu coloquei inclusive ali no meu stories uma crítica totalmente apaixonada ali, dizendo que não é só o melhor filme dessa franquia de 70 anos, né, essa longeva franquia, mas também é o melhor filme de monstro gigante já produzido na história do cinema. Claro que essa é uma afirmação bem forte, né, e polêmica, porque existem muitos filmes bons, mas eu espero no programa de hoje contextualizar vocês do porquê disso, né? E eu acho que o principal motivo é que o Godzilla Minus One, ele se entende como um filme de monstro, mas ele não fica preso às rédeas desse estilo, né? Ele é muito mais que isso, turma. Ele, para mim, ele é um tratado sobre o povo japonês e a sua capacidade de resiliência frente às adversidades que acometeram, né, o Japão durante décadas e décadas. É um povo muito sofrido e igualmente guerreiro, né? Mas assim como a maioria dos filmes da franquia do Godzilla, que utilizam o monstro ali como uma metáfora para simbolizar algo mais mundano, como uma ameaça atômica, que era o primeiro lá, que era uma analogia, né, aos ataques de Hiroshima e Nagasaki, às vezes também como uma catástrofe natural, como um tsunami, por exemplo, né, ou até mesmo essa analogia à incapacidade humana de se comunicar. Isso tudo já foi explorado na franquia. Mas aqui é a vez de mostrar a força coletiva de superação da população japonesa e o seu compromisso ali com o seu povo, né, nesses valores tão intrínsecos ao próprio povo japonês, que pode sim parecer um pouco ultrapassado para cá, né, para o Ocidente. E aí eu estou falando de honra, ética, compromisso, né, valores assim que são valores universais, mas que infelizmente são tratados aí até como fraqueza, né, pela ótica aí de muita gente. E eu acho que é esse ponto que torna o Godzilla Minus One o filme mais pessoal e importante da franquia, ao dialogar diretamente com eles, cara, com os japoneses, com o sofrimento, com a força de superação e a união que tornaram o Japão uma das nações mais prósperas do mundo, cara. E o período histórico que se passa o filme é o cenário perfeito para os temas ali propostos no filme. A trama acontece logo depois, né, a Segunda Guerra Mundial. O país então está totalmente destruído e tentando juntar ali os seus cacos, né, o espírito japonês está totalmente fragmentado, né, a população mergulhada na fome, na miséria, que acaba tomando as ruas, né? Isso é muito bem retratado no filme. E isso são fatores importantes que colocam em xeque a honra dos seus protagonistas, né? Porque num momento de atribulação social, o que que acontece? A criminalidade vai às alturas, né? Muito fácil de uma pessoa se corromper, de uma pessoa que até então era íntegra virar um ladrão, por exemplo, um assassino, né? Por que não? Então, esse período histórico, essa fase do povo japonês é um momento assim de teste, inclusive, ali para os seus protagonistas. No filme, a gente acompanha a história de um piloto kamikaze que tenta burlar ali o seu juramento de morrer pelo seu país, né? E isso acaba resultando em uma tragédia que impacta muita gente e principalmente o psicológico do seu protagonista, que acaba meio que desenvolvendo um trauma realmente, né? Uma trava, uma ansiedade, muito ali fazendo uma relação com esses traumas do pós-guerra. E isso é muito, muito importante dentro do filme. E esse trauma é apenas um dos fatores que impulsionam o filme para frente, já que o protagonista tá sempre, cara, em busca de redenção, né? Isso cria um personagem complexo, um personagem 3D ali, que tá o filme todo tentando ali buscar a sua própria redenção, né, com seus compromissos que ele deixou de fazer. E lembrando, isso dialoga direto com os valores do povo japonês, cara. O fato também, né, do filme ali buscar na força do povo japonês a sua principal motivação, torna também o Godzilla Minus One o filme mais, digamos assim, anárquico da franquia, porque não busca em fatores externos a solução para os seus problemas, né? Como a gente vê por aí um exército, né, surgindo do nada. É muito comum isso, né? Quando está aí uma população, as raias da destruição, sempre surge um exército como uma força divina para salvar o dia, por exemplo, né? Não, cara, aqui é tudo da força das pessoas. Vem das pessoas e tudo vem a partir dessa força de transformação que é muito marcante para o povo japonês. não dá pra falar de Godzilla Minus One sem falar do fator técnico, que é um absurdo, cara. É impressionante como tudo tem peso, tem drama, tem intensidade. A trilha sonora é incrível. Ela não é uma trilha sonora de ação, digamos assim, né? Ela não é uma trilha sonora impositiva que joga a nossa emoção lá pra cima na hora do combate. Não, ela é uma trilha que fica de fundo. Ela é uma trilha que vai costurando a trama, né? Que ela vai... É muito mais emocional do que de ação, né? Se dá pra colocar nesses patamares, assim. Mas é uma trilha muito importante que ajuda também a contar a história. A criatura, o Godzilla, cara, é muito ameaçadora. Ela é tratada aqui como uma divindade, cara. Um deus vivo, impassível, que varre tudo pela frente, exatamente como uma bomba atômica, né? Um reator vivo que caminha pela cidade, destruindo a tudo e a todos. E é muito bem retratado no filme isso, que vem lá das origens da franquia, que encarar esse monstro, né? Vindo aí da nossa incapacidade, digamos assim, de lidar com a natureza e também com os testes nucleares. Então cria essa criatura aí impassível que só faz destruição pela frente, né? Então isso é muito bem retratado, até pelo peso que a criatura tem no filme. Os passos são pesados, a gente vê aquilo realmente destruindo o Godzilla. Uma coisa, um detalhe muito curioso nesse filme, ao contrário dos outros, principalmente os americanos, né? Que o Godzilla tá sempre mexendo o pescoço, olhando para, como se estivesse olhando para as vítimas, ele olha pro lado. E é muito, quase como se fosse um balé, assim, né? Que fica muito legal na tela, na tela grande, principalmente. Aqui não, o Godzilla olha só pra frente, cara. Se vocês prestarem atenção no filme, o olhar é reto, é pra frente, como se não tivesse realmente nada importasse ao redor dele, cara. Isso passa, né? Por incrível que pareça, uma sensação também de... Assim, de, cara, de não dar valor pro que tá em volta, pra vida humana, né? Isso cria um afastamento emocional da criatura muito interessante também. E sabe o que é incrível, gente? Que tudo isso foi feito com um orçamento de 15 milhões de dólares, cara. E reza a lenda que tem, foi um pouquinho menos, tá? Acho que eles arredondaram aí. O diretor, inclusive, falou que gostaria que tivesse sido tudo isso, né? Mas... Estão falando aí de 13 milhões, vamos chutar 15, né? 15 milhões de dólares é uma mixaria para um filme desse, cara, que tem ali quase todos os fatores técnicos ali impecáveis, cara. Desde a fotografia, os cenários, que recriam um Japão pós-guerra extremamente palpável, tocante, com figurinos assim incríveis, com ali os personagens fazendo aquela cidade... tentando reviver, né? As pessoas tentando sobreviver, e tudo isso cria ali uma massa fílmica muito, muito interessante. Só para título de curiosidade, de comparação, esse filme custou 15 milhões de dólares. E quem assistiu viu a perfeição que é essa criatura, cara, a perfeição que é a recriação histórica desse filme. E a gente tem aí filmes hollywoodianos com um orçamento de 150 milhões de dólares, que não chega nisso, né, cara? O que que acontece? Eu gostaria muito de saber, cara. Então, pra resumir um pouco aqui, o Godzilla Minus One, cara, expande também o seu próprio gênero, né? Ele consegue ser, ao mesmo tempo, um tremendo de um drama de guerra. É um drama absurdo. Se vocês entrarem ali na psique do personagem principal, né, o quanto isso também dialoga com um coletivo japonês, cara, é muito importante. Como ele personaliza esses valores japoneses no pós-guerra, né? Que vem refletido até os dias de hoje também. É um país, assim, muito diferenciado, né? Digamos assim, nesse sentido. E ele também é uma ficção científica de primeira e um horror, cara. Porque, sim, a forma como o diretor trabalha esse filme, a ambientação de horror, de perigo... Né, de que o Godzilla tá chegando, é uma coisa assim, quando toca aquele alarme, né, para evacuação, é uma coisa assim que corre um frio na espinha, porque tu sente que aquele perigo é palpável, cara. Resumo da ópera, o Godzilla Minus One é uma verdadeira joia do cinema fantástico desse século, né, cara? E óbvio, né, como uma franquia de 70 anos, sempre vem a pergunta, mas será, cara, que é o melhor filme do Godzilla? No próximo bloco, eu trouxe aqui uma listinha de 5 melhores filmes do Monstrão, segundo eu, né? Claro que vai ficar muitos filmes de fora, lembrando, são 38 filmes, né, do Monstrão, mas acho que é uma listinha básica aí, e eu quero saber depois se vocês concordam ou desconcordam, como dizia uma professora minha. Então aguardem aí no próximo bloco um top 5 de melhores filmes do Godzilla.
Você está ouvindo? Que diabo é isso?
Listas são polêmicas, né? Vamos combinar, ainda mais tratando de uma franquia que tem mais de 70 anos e 37 ou 38 filmes, nem lembro mais. Então, obviamente, né, muita coisa boa ficou de fora aqui num top 5, mas é uma lista assim que, para mim, simboliza muito assim a minha relação com Godzilla, né? Foram com esses filmes que eu comecei a entender, a gostar desse tipo de filme, do Godzilla, porque ao mesmo tempo que traz essas metáforas, essas analogias que é tão importante para a franquia, mas também são filmes divertidos, aquela coisa, aquele espetáculo visual de se ver no cinema que também faz toda a diferença em se tratando de filmes de monstros, né? Em quinto lugar, para mim, o Godzilla de 2014, cara. Eu sei que muita gente, né, não gosta desse filme, e eu sei, sim, que o Godzilla é quase como um personagem secundário nesse filme. E eu acho que tem ali alguns problemas de roteiro, vamos dizer, umas escolhas criativas, né, para ser mais elegante, que me deixam um pouco desconfortáveis, como alguns personagens que a gente acha que são principais, que são protagonistas, eles morrem no meio do caminho, o foco vai mudando, mas enfim, né, cara, mas sem sombra de dúvida, cara, é um espetáculo visual, acho que traz finalmente para o cinema americano essa ameaça do Godzilla de uma maneira muito interessante, e eu acho que a gente deve muito isso ao diretor, né, cara, o Gareth Edwards, que vem já de um filme chamado Monstros, que é um filme muito interessante também, de monstro gigante. Aconselho, quem não viu esse filme, corram atrás, é quase que um filme independente, mas com certeza esse filme foi aí o portfólio que fez ele entrar nesse projeto aqui. Depois ele fez o Star Wars Rogue One também, que é excelente. Mas o Gareth Edwards, ele tem esse olhar muito realista para esse tipo de filme, né? Tem assim esse deslumbramento dos personagens frente a essas ameaças gigantes. Então é muito interessante, é muito bem filmado, tem uma iluminação muito legal que ressalta esse realismo. E a criatura é muito legal e tem essa construção do mito da Monarch, né, que é a empresa lá, que, enfim, que esconde os mistérios dos titãs e tudo mais. Tudo começou ali nesse filme, né? Acho que foi uma sementinha muito legal para quem, né, não estava principalmente familiarizado com Godzilla, adentrar nesse mundo fantástico do Godzilla. Em quarto lugar, para mim, é um japonês que é o Godzilla 2000, né? É engraçado como ali no finalzinho da década de 90, tudo já era 2000, né? Aqui Godzilla 2000 também, que também tem uma abordagem mais séria com um monstro, tratando ali também um embate com outra criatura gigante. Então tem também essa coisa que é muito marcante na franquia dos governos, né, não saberem lidar com aquele fenômeno. Então é um filme muito interessante, um filme ainda com aquele bonecão de borracha, né, mas ali da década de 90, com certeza Godzilla 2000 é um dos mais impactantes, assim, um dos filmes que depois de uma leva de filmes do Godzilla que flertavam ali com humor, aqui a coisa começou a ficar mais equilibrada, pendendo novamente pro drama, né, pro drama ali de guerra também, enfim. É um filme muito interessante e vale a pena aí para quem quiser se aventurar nas versões japonesas do personagem. E em terceiro lugar é o Shin Godzilla. Esse filme é muito legal, cara, é um filme de 2016, é fácil de encontrar. Acho que na Amazon Prime está disponível esse filme. Ele tem ali essa metáfora também com a questão da contenção de crise, né? E eu acho que muito inspirado ali nos terremotos, né? Nos tsunamis, nas tragédias naturais que acometeram o Japão na última década, assim. E como o governo japonês fazia frente a isso, né? E também como esses personagens humanos, né? Que estão ali atrás da mesa, gerenciando essas contenções de risco ali, também tem os seus dramas, tem também suas inseguranças, e fora que aqui o monstro é muito legal, cara, a gente acompanha ele evoluindo até uma forma final ali, que é muito desengonçada, ela é estranha. Cara, é muito curioso esse filme, e apesar de muita gente achar engraçado, né, a forma do Godzilla, né, assim, é uma coisa assim que quase que estranha, né? Bizarra. Cara, me fascina muito ali, porque traz um realismo estranho, né? Não precisa ser uma criatura visualmente, cinematograficamente perfeita, ela só é estranha. E se isso acontecesse, a gente não sabe como é que seriam essas criaturas, né? E eu acho que o design pro Godzilla, nesse sentido, foi muito acertado, né? Em tratar com essa estranheza que pode aparecer na natureza. Em segundo lugar, para mim, é o Godzilla de 1954. Esse filme é impecável, é impressionante como um filme de 70 anos, né? 69 anos atrás, continua sendo uma joia do cinema fantástico, e é a analogia perfeita a Hiroshima e Nagasaki, a crítica a essa questão da paranoia atômica. É um filme muito dramático, né? É incrivelmente dramático, assim, ele tem o seu espetáculo técnico, né, para a época, assim, ver aquelas miniaturas da cidade sendo destruída, com certeza era algo revolucionário, mas eu acho que o brilho do filme aqui, do original, é justamente essa questão dramática, né, até então inédita no cinema japonês, principalmente, de flertar ali, né, com temas ali espinhosos para eles, como ali pós-guerra, as bombas atômicas e tudo mais, e tudo isso com uma metáfora de monstro, cara, que coisa mais genial, que coisa mais incrível é esse Godzilla de 1954. Claro, galera, quando vocês assistirem esse filme, desapeguem da questão técnica, óbvio que assistir hoje aquele monstro, né, de bonecão ali e tudo mais, pode parecer um pouco estranho, até mesmo tirar alguns espectadores de dentro do filme, mas é um filme muito bom, uma experiência extraordinária e também uma joia do cinema mundial, cara. Em primeiro lugar, para mim, Godzilla Minus One, né? Não precisa nem dizer porquê, já fiz o programa inteiro aqui sobre ele, e eu acho que depois de 70 anos, cara, de uma franquia, eles conseguiram craftar, né? Não consigo encontrar uma outra palavra. Sabe quando um joalheiro, né, pega uma joia e fica lá trabalhando nela e faz lá, o ferreiro vem e faz o corpo do anel para colocar a joia, tudo muito artesanal, muito com carinho. Eu acho que o Godzilla Minus One é esse resultado final. 70 anos craftando uma franquia, né? Óbvio, entregando muitos filmes bons, com muitas mensagens importantes, mas esse, cara, é a joia da coroa da franquia. E eu acho que daqui pra frente vai ser o balizador de qualidade para filmes do Godzilla, cara. Não tem como tu olhar pra um Godzilla Minus One, um diretor olhar pra pro Godzilla e não pensar assim, como é que a gente pode fazer melhor que o Godzilla Minus One, né? Isso é muito importante, porque cria uma referência artística e de qualidade muito importante para esse tipo de filme, e quem ganha somos nós, né? E aí, turma, já assistiram ao filme? Comenta aqui embaixo, eu quero saber muita opinião de vocês. Se não assistiram, assistam na maior tela possível que vocês encontrarem, se na cidade de vocês tiverem um IMAX, melhor ainda, e tentem achar uma versão legendada, cara, porque nada contra, né, a dublagem brasileira é excelente, Mas eu acho que nesse tipo de filme, né, com atores e atrizes orientais, que tem toda uma ali uma forma fonética de falar, né, acho que isso ia impactar, ia tornar o filme ainda melhor do que foi dublado. Então, corram atrás da versão legendada de vocês. Beleza, turma? Até semana que vem, então. Ótimos filmes, boas leituras. Tchau, tchau.